Inspiração Saúde. Apoio MV Audi Center Recife, Excelsior Seguros, Ícone, Real Hospital Português, Hospital Santa Joana.
Inspiração Saúde desta quinta-feira, dia 26 de novembro de 2020. Estamos com o Dr. Rafael Moraes, ele é médico e um dos fundadores da CEMIL, da Memed, não é? High-tech pioneira e líder em prescrição médica digital. Muita gente falando em usar a internet, com a consulta remota, isso uma prática por conta da pandemia da Covid-19, mas a questão da prescrição médica digital não vem agora por conta da Covid-19, não. Ela se intensificou, mas ela já vem sendo utilizada no Brasil. E o Dr. Rafael Moraes é um exemplo disso, conversa com a gente agora justamente sobre esses assuntos. Dr. Rafael Moraes, boa tarde para o senhor, Jota Batista falando, tudo bem?
Boa tarde, Jota, tudo bem? É um prazer poder estar falando com você e com toda a sua audiência, muito obrigado pelo convite.
Nós é que agradecemos, e vamos falar um pouco sobre a utilização, né, da prescrição médica digital, que veio para ficar, é um caminho sem volta, sem retorno. E como eu disse na abertura aqui da nossa entrevista, a Memed é um exemplo disso, já utilizando no Brasil, e vamos detalhar justamente um pouco desse trabalho que o senhor realiza, que a Memed realiza. Mas, doutor, é um caminho sem volta mesmo, é isso?
Olha, Jota, tudo indica que sim. A adoção, principalmente após a pandemia, ela cresceu muito, uhum. Os médicos estão cada vez mais incorporando esse hábito na sua prática, não só nas consultas por telemedicina, né, que é a consulta à distância, uhum. Mas também nas consultas presenciais. E o feedback que a gente vem recebendo é muito positivo. Então eu acredito que tem tudo, como tem inúmeras vantagens em relação à prescrição tradicional em papel, uhum. A gente acredita que tem tudo para se consolidar.
O doutor Rafael Moraes, em todas as áreas, né, cada vez mais a tecnologia se fazendo presente. Veículo rádio é um exemplo disso, né? A utilização de textos já pela internet, TV, na área de comunicação e na área médica não é diferente. Agora, como abolir, não é, aquela receita tradicional utilizando papel para essa receita digital? Até usando o seu exemplo, desde quando a Memed, não é, utiliza essa receita digital? E fale um pouco como ela funciona.
Perfeito, Jota. A Memed, ela existe desde 2012. Certo. Inicialmente, a gente frisou muito, apostou muito no comportamento do médico de ter uma experiência de fazer a prescrição no ambiente digital, só que no output, ali na parte final, seria ainda impressa, né, para poder acostumar com esse processo de digitalização.
Entendi.
Daí, nos últimos 2-3 anos, a gente já começou a oferecer o envio da receita no formato digital. Uhum. Ou seja, a receita, ela é enviada diretamente para o celular do paciente por meio de um SMS. E eu acho que vale a pena a gente explicar aqui, Jota, que é uma confusão muito comum, que é a diferença entre receita digital e a receita digitalizada.
Opa.
Porque é muito comum as pessoas acreditarem que se a gente bater uma foto de uma receita em papel, se a gente escanear esse documento, né, dessa receita em papel, ela se torna uma receita digital válida, né? Porque é algo que aconteceu muito, principalmente nos primeiros meses da pandemia.
Uhum.
Os pacientes faziam essa conversão, né, do papel para um formato digitalizado.
Isso.
E enviava muitas vezes para a farmácia ou apresentava ali no balcão. Só que é importante a gente ressaltar que a receita digitalizada, ela não tem nenhuma validade jurídica, né? Não é um documento válido que é seguro para o paciente, uhum. Seguro para o médico e seguro para o varejo farmacêutico ali, né?
Entendi.
Então, a receita digital, ela é outra coisa. Ela é um arquivo em PDF, que é um arquivo de texto, né? Falar um pouquinho aqui a linguagem de informática, né?
Ok, fica à vontade.
É um arquivo em PDF, que dentro desse arquivo é inserido um certificado digital, uhum. que é a assinatura digital do médico, né? Uhum. Que é a garantia de autenticidade de que aquele documento está assinado por uma pessoa que tem um determinado CPF e que tem um CRM, né, um registro no Conselho Regional de Medicina, ativo, válido. Então, esse pacote, né, vamos dizer, do PDF com o certificado digital, ele é apresentado na farmácia. E a farmácia consegue, através de um sistema, fazer essa leitura do certificado. E daí ela vê lá, olha, aqui realmente é um médico... Ele está com o CRM ativo, então é uma receita digital válida, eu posso dispensar com segurança.
Entendi. É porque nesse processo de digitalização, ela pode ser falsificada. No processo Perfeito. Digital, não, porque aí tem todo esse cuidado que o senhor falou, que o senhor se referiu.
Exatamente.
Agora, como englobar farmácia... Como englobar o paciente médico nessa cadeia, né? Nesse processo, doutor Rafael Moraes? A farmácia vai receber isso também digitalmente? Como funciona justamente esse ciclo, hein?
Sim, perfeito, Jota. Isso a gente está num momento ainda de muita educação, né? Tanto dos médicos, quanto dos pacientes, quanto do varejo farmacêutico. Daí iniciativas como essa, né, que a gente está tendo agora, essa conversa, essa entrevista, são tão importantes uhum. para o conhecimento poder chegar para todo mundo. Então, atualmente, não é necessário que nenhum médico ou paciente ou farmácia tenha que ter algum custo para poder aderir a essa tecnologia. Uhum. Existe uma plataforma do governo mesmo, que é do ITI, né, que é o Instituto de Tecnologia da Informação. Ele tem um validador de documentos digitais. Uhum. Então, isso é na ponta da farmácia. A farmácia pode acessar esse ambiente, ela pode receber o PDF do paciente e ela faz um upload, né? Ela coloca esse PDF no sistema uhum. e esse sistema faz a leitura dizendo se está válido ou não. Né? Do lado do médico, ele também pode fazer esse PDF de uma maneira mais simples, vamos dizer assim, né? Usando um editor de texto mais comum, como um Word, né? Que é bem conhecido, salvando no formato PDF. Daí tem um pouco mais de trabalho ali para colocar o certificado digital dentro desse PDF e enviar para o paciente. Uhum. Agora, uma outra alternativa são algumas plataformas que existem no mercado que facilitam, otimizam todo esse processo. Não precisa ficar entrando em 3, 4 plataformas diferentes. Uhum. É uma coisa muito mais automatizada, mais simples, né? E o médico pode ter acesso gratuitamente, o paciente também e a farmácia também.
Entendi. Então, é uma forma de facilitar, não é? E é uma tendência aí cada vez mais presente nas grandes cidades, eu diria, não é, doutor Rafael?
Perfeito.
Uhum. Agora, com relação a medicamentos, tem muito medicamento de tarja vermelha, tarja preta. Essa questão da receita digital engloba todos?
Então, agora no momento, engloba a maioria das categorias. Apenas a tarja preta, né, que são esses medicamentos mais de tranquilizantes, uhum. calmantes, esses medicamentos que geram uma certa até dependência, né? Eles ainda não são regulamentados pela Anvisa para ser prescrito exclusivamente no formato digital. Uhum. Então, todos os outros medicamentos, o de tarja livre, né, ou os de tarja vermelha mesmo, eles já estão regulamentados. Então, eu diria que do total ali, vamos dizer que uns 90% já podem ser prescritos exclusivamente na via digital. Uhum. Só mesmo uns 10% que ainda a gente acredita que deva demorar um ano, mais ou menos, até poder regulamentar.
Entendi. O ouvinte, né, só aproveitando, viu, ouvinte?
Claro.
Tem muitas empresas, e aí não somente na área de saúde, não é, que a gente está falando sobre essa questão da receita digital, que antes o diretor ficava de punho dormente de tanto assinar.
Sim.
E depois, ó, tem assinatura eletrônica, não é? Então, Sim. lá para cheque, para qualquer autorização de pagamento, não é? Aí, opa, mas aí, não tem hacker, o cara pode entrar na minha senha. Tem senha, tem proteção, tem todo um cuidado, tanto para esse diretor de empresa, diretor financeiro, como também na área médica para a questão da receita digital. Tem lacres de segurança? Tem, doutor Rafael?
Perfeito, Jota. O que acontece muito é que as pessoas às vezes associam que uma receita, por exemplo, em papel, que tem, tem um carimbo ali, né, do médico e uma assinatura com uma caneta, parece que é algo muito mais seguro, né, porque, do que, por exemplo, um documento no digital, uhum. Porque tem essa história de hacker, né, de invasão e tudo mais. Mas os padrões de segurança hoje são muito altos, né, e comparáveis a esses padrões de segurança de banco mesmo, né, de sistema financeiro.
Perfeito.
Então,
perfeito.
O que a gente nota na prática é que, embora não exista 100% de segurança em nenhum método utilizado, já tem vários estudos que demonstram que o método eletrônico, ele inibe muito as fraudes, né? Tem um estudo até que fala que, se não me engano, da Fecomércio de Goiás, que até 30% dos documentos médicos, e aí a gente se considera atestado, pedido de exame, receita de medicamentos, né? Eles são fraudados, né? Uhum. Porque é muito fácil, muito mais fácil, uma pessoa copiar, digamos, o layout do receituário, que é a carinha da receita, a fonte, a cor, o logo, né? E copiar os dados do carimbo e fazer uma rúbrica. Isso é uma barreira de dificuldade de proteção muito pequena, né? Então é muito mais difícil ele ter realmente acesso à senha, porque você tem aquele esquema do PIN no celular, né? Uhum. Em que você combina então dois aparelhos diferentes, você está fazendo no computador, mas para você autenticar você precisa colocar uma senha que aparece no seu celular. Entendi. Mais ou menos semelhante à transferência de dinheiro, pagamento. Então acaba tendo assim muito mais barreiras, né, para poder ter a falsificação.
Uhum, então tem todo esse contexto também, né?
Perfeito.
Doutor, e no tocante a questão da a receita, né, ser compreensível? Nada contra a prescrição aí do médico, mas muitas vezes ela é feita em grego.
Sim.
E aí, até na farmácia, o cara da farmácia, rapaz, o que isso é a doença mesmo, tal. Até o próprio farmacêutico tem dificuldade de, né? Isso também ajuda com a receita digital, facilita, doutor?
Problema clássico, né, das receitas médicas, o pessoal até brinca, né, pô, mas é letra de médico, parece um idioma aqui próprio que eu não consigo decifrar, né, e brincadeiras à parte, isso causa um problema muito sério, que às vezes eu até vejo que é subnotificado, que são, na verdade, reações adversas que o paciente tem por ter comprado um medicamento incorreto, uhum. ou por ter tomado um medicamento, né, que é a posologia, que uhum. é a forma de tomar. Isso. Se o paciente não compreende adequadamente, ele pode tomar na frequência errada, né, que é o número de tomadas, né, ou por duração de tempo maior. Então a gente chama de reações adversas evitáveis. Né, isso causa um impacto tanto clínico na saúde do paciente, que ele pode acabar internando, consumindo um leito que poderia ser de uma outra pessoa, né, que está com um quadro realmente que não era evitável, vamos dizer assim, né, consumindo o leito de UTI. Então tem um impacto econômico também e um impacto clínico, inclusive com documentação de casos de pessoas que evoluíram a óbito, né? Uhum. pela compreensão incorreta da receita, acabando num desfecho trágico. Uhum. E no digital, a gente acaba com isso mesmo, porque o que está digitado vai ser completamente compreensível na leitura, né? Uhum. Então isso é um grande ganho.
Entendi. Essa leitura do próprio sistema, QR Code, é algo semelhante, doutor Rafael?
O que se utiliza como padrão é um token, né, é um conjunto de números e letras, uhum. que ele está vinculado tanto a um QR Code ou a um código de barras. Entendi. Então, quando essa receita chega até o balcão da farmácia, o balconista ele tem a opção de digitar esse token, que geralmente são quatro, cinco caracteres, mas às vezes é uma letra maiúscula, uma minúscula, tem números e letras alternados, pode às vezes confundir um pouquinho. Uhum. Então ele pode pegar aquele leitor ótico, né, e aplicar no QR Code ou no código de barras, uhum, e esse token ele vai ser inserido automaticamente no campo. Entendi. E daí ele já vai poder dar entrada lá e poder dispensar os medicamentos.
E aí não se faz necessária a presença física desse cliente na farmácia, não, né? O sistema facilita isso também.
Perfeito. A gente tem os dois tipos de situações, né? Exato. Tem pessoas que vão até a farmácia e, em vez de apresentar a receita física em papel, ela apresenta o celular. Entendi. Porque daí a receita, o token, vai estar sendo exibido na tela do celular. Mas tem algumas drogarias que trabalham com televenda, com e-commerce, uhum, que daí eles pedem que a pessoa fale o token, e daí o pessoal do atendimento do lado deles insere o token e faz todo o processo à distância, né?
Uhum. A gente observa isso em aeroportos, né, que não precisa mais do bilhete físico, é tudo no celular, supermercados também que você compra, não tem nem gente para despassar, você automaticamente já utiliza, enfim. Agora, eu gostaria de trazer um pouco aqui para a nossa região, para o nosso estado, uma coisa, São Paulo, não é? Aqui no Recife, aqui em Pernambuco, esse processo também já está sendo utilizado, é ainda incipiente, é pequena, dele, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso.
Claro, perfeito, Jota. Eu levantei alguns números e no estado de Pernambuco, que hoje contabiliza pelos últimos estudos da demografia médica, né, uhum, que foi um documento publicado pelo Conselho Federal de Medicina, um pouco mais de 16 mil médicos no estado e pelos dados que a gente tem aqui de uso, um pouco mais de 11% desses 16 mil médicos já utilizam no dia a dia deles as receitas digitais. Uhum. Né? Lembrando que a receita digital ela não precisa ser usada necessariamente num contexto de telemedicina, né? Uhum. Que é aquela consulta à distância, que o paciente está num lugar e o médico está às vezes em outra cidade ou outro estado. Né? Ela também pode ser usada na consulta presencial, que é a consulta tradicional, né? Então a gente já tem essa frequência de uso, né? Em relação ao varejo farmacêutico, que a gente levantou os dados aqui, que são um pouco mais de 3 mil lojas, né? Drogarias, uhum, e farmácias, mais de 20% dessas já estão dispensando através dessa nova tecnologia, nesse formato, desde o início da pandemia, né?
Entendi. E é pelo fato da Memed ser pioneira e líder em prescrição médica digital, ela também faz essa implantação não somente aí no eixo sul-sudeste, mas em todo o Brasil. É isso, doutor Rafael Moraes?
Perfeito, Jota. A nossa plataforma é o web, que a gente fala, uhum, né? Quer dizer, ela está na internet, né? Uhum. Então ela é acessível de qualquer lugar do Brasil, qualquer estado, qualquer cidade, né? Então basta a farmácia procurar, né, o endereço do memed.com.br, uhum, e vai encontrar ali as informações para poder tanto o médico poder se cadastrar quanto a farmácia poder se cadastrar, né? Que os cadastros para ambos são gratuitos.
Isso, então não é um aplicativo, não é? Funciona na parte tecnológica, claro, sem essas coisas todas, mas existe uma adesão tanto por parte do médico quanto também de hospitais, operadoras também, não é isso, doutor Rafael?
Perfeito, perfeito. A gente também fornece um serviço para parceiros, que a gente fala, né? Que são operadores de saúde, hospitais, uhum, clínicas, que na verdade usam alguns sistemas próprios, mas preferem usar a prescrição digital que a Memed oferece por ter uma experiência mais aprofundada, né? Tem mais recursos. Então a gente oferece uma integração em que a Memed pode ser consumida dentro do sistema nativo daquela operadora, daquele, uhum, hospital, né? A gente vem crescendo muito nesse sentido.
Entendi. Isso em todo o Brasil, né?
Em todo o Brasil.
Uhum. A gente tem aí várias redes hospitais pelo Brasil, não é? Cada vez mais. E aí, claro, você pode integrar toda essa rede também, onde quer que esse hospital, que esse profissional esteja, né?
Correto.
Uhum. E isso, a tendência, como o senhor disse no início, é de permanecer mesmo pós-pandemia Covid-19, né, doutor Rafael?
Olha, eu acredito que sim, né, Jota? A gente já está aí nessa estrada da prescrição digital há quase 10 anos, né? E a pandemia, a gente viu que foi um divisor de águas, porque foi praticamente uma imposição, né, pelas datas das condições de quarentena, uhum, do isolamento, verdade, né, verdade. Da própria, do crescimento ali da telemedicina, que os médicos entrassem em contato com essa tecnologia e pudessem perceber que não é uma tecnologia difícil de ser usada, que é algo complexo ou que encarece, né, no orçamento ali do consultório dele. Então, assim, foi uma oportunidade muito grande da classe médica entrar em contato, do varejo farmacêutico também ceder ali, né, a um pouco de resistência a novas tecnologias. E o resultado que é final que a gente vem observando é muito positivo. Uhum. A grande maioria dos pacientes conseguindo dispensar a receita digital sem problemas, muitos feedbacks positivos do próprio varejo. Uhum. Então tudo indica que depois da pandemia, tanto a telemedicina quanto a prescrição digital, elas devem permanecer e se aprimorar, né?
Entendi. Doutor Rafael Moraes, o senhor está falando comigo de São Paulo, mas o senhor é daqui de Pernambuco, não?
Não, na verdade eu sou do interior de São Paulo, eu sou de uma cidade chamada Avavaré.
Ah, tá. Então aí é interior paulista, né?
Isso.
E trabalhando aí, como o senhor bem disse, para a implantação de todo esse sistema em todo o Brasil. O senhor está participando aí, claro, do projeto Inspiração Saúde, não é? Do livro, mas agora também online, aqui na Rádio Folha FM. Qual a importância, não é, do Inspiração Saúde para a questão do polo médico, tanto do Recife, não é, de Pernambuco, que é o segundo do Brasil, diga-se passagem, não é, só aí comparando com o de São Paulo, a importância disso, doutor Rafael Moraes?
Claro, Jota, eu digo que é uma satisfação, um orgulho muito grande poder participar desse projeto, porque o que eu digo muito, Jota, aqui nessa jornada de empreendedorismo, é que a saúde, ele é um sistema muito interdependente, né? Muito interconectado. Então é muito difícil a gente conseguir crescer, né, e produzir grandes disrupções ou causar um impacto real, né, sozinho. A gente precisa, na realidade, de sinergias, de parcerias. Nesse projeto é maravilhoso porque ele dá visibilidade, né, das histórias, a gente acaba conhecendo os profissionais que estão tendo destaque no cenário da saúde, conseguindo inovar, conseguindo empreender, né, trazendo soluções próprias, né, que eles estão imaginando, às vezes, para problemas pontuais ali da rotina deles. Perfeito. E a gente podendo ter essa visibilidade, né, a gente podendo mapear onde estão essas pessoas, o que elas estão fazendo, facilita muito o networking e o crescimento cada vez mais de novos fluxos, novas tecnologias, né? Então acho que é algo fundamental para a saúde.
Ok. Doutor Rafael Moraes, muito obrigado aqui pela atenção com a Rádio Folha, um abraço virtual ao senhor, até um próximo encontro, hein? Tudo de bom.
Muito obrigado, Jota, que agradeço, um grande abraço a todos.
Até aproveitando para finalizar, como entrar em contato com a Memed?
Olha, para entrar em contato com a Memed, podem entrar tanto no site memed.com.br, né? Memed é com D mudo, certo, né? Ou pode enviar um e-mail diretamente para mim, que é Rafael, com F mesmo, Rafael.moraes, com E-E-S, né? @memed.com.br.
Ok. Muito obrigado.
Agradeço
então
a oportunidade.
Um abraço e tudo de bom. Até o próximo encontro.
Até o próximo encontro, Jota. Um grande abraço. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Doutor Rafael Moraes, não é? Médico e um dos fundadores aí da CEMIL, da Memed, participando do Inspiração Saúde desta quinta-feira.
Inspiração Saúde. Apoio. MV Audi Center Recife. Excelsior Seguros. Ícone. Real Hospital Português. Hospital Santa Jana.